Muita alegria estarmos aqui todo esse período. Chegamos no final de agosto e temos curtido esse período com vocês de uma forma maravilhosa. Estamos amando esse tempo aqui no Brasil. 14 anos então que nós estamos na Suécia e 14 anos que a gente não teve esse privilégio de poder estar em qualidade com vocês. E uma alegria de poder conhecer novos amigos, ou os amigos aprofundar uma amizade que não tínhamos antes, e descobrir novos amigos. Para nós, um grande privilégio, todos esses meses. Muito obrigado, querida igreja, por nos receber novamente. E agora seremos reenviados por vocês para continuar a obra lá na Suécia e na Europa. Benção. Bom ver vocês assim, né? Com os óculos agora, consigo enxergar melhor. Aí fica melhor. O que eu tenho no coração para repartir para a querida igreja é a respeito do jejum. Tem vários assuntos que têm queimado no meu coração. E este é um deles. O jejum, como nós vamos ver, está completamente ligado com o Ora vem, Senhor Jesus. O jejum, que podemos definir bem simples, é abstinência de comida e de bebida. Esse é o simples e esse significa jejum. Qualquer outra abstinência é algo complementar e pode ser muito saudável, mas jejum é abstinência de comida ou bebida. Jejum também pode estar incluído no 2 Crônicas, quando fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Lá, a Dedé, lendo o polígrafo do Derek Prince, que fala sobre jejum, lá ele cita que está inerente a palavra se humilhar, está incluso o jejum. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. A melhor palavra sobre jejum são as palavras de Jesus, do próprio Filho de Deus, que se tornou carne entre nós. Mateus 9. Vamos abrir Mateus 9. No versículo 9, Mateus capítulo 9, versículo 9, fala: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Depois fala um banquete, uma festa que há na casa do Mateus, que é o mesmo Levi. Os publicanos e pecadores estavam lá comendo. O próximo trecho é que fala da explicação de Jesus sobre jejum, no versículo 14 até o 17. Antes, propriamente, da palavra jejum, vamos ver o contexto que Jesus quis nos dar. Qual o contexto antes do jejum? Se tem alguém melhor para nos ensinar, é o próprio Filho de Deus. Ele tem um motivo pelo qual ele quer contextualizar o motivo do jejum para a sua igreja e para os nossos dias de hoje. Aqui acontece a salvação em primeiro lugar. Mateus, Levi, é primeiro impactado por Cristo Jesus. ele recebe o chamado de Cristo Jesus para ser um discípulo. É o primeiro chamado que todos nós recebemos. E ele responde positivamente. Ele responde: sim, Senhor, eu vou te obedecer e vou te seguir. Outra conversão que acontece é a conversão da família, da casa dele. É a mesma história, me lembra a história do Zaqueu, onde ele abre a sua casa, onde Jesus se convida, melhor dizer, mas onde é aberto a sua casa. E aqui Levi abre a sua casa. E sucedeu que no versículo 10, que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aqui então, Mateus está fazendo uma festa. No Mateus, no Evangelho de Mateus, não fala que é uma festa. Aqui fala que vieram muitos publicanos e pecadores. E graças a Deus que nós temos os três evangelhos, os quatro, mas os três são os sinóticos, onde tem a mesma história paralela. E cada evangelho existe uma riqueza. Cada evangelho nos enriquece e complementa e mostra o quadro mais completo, que só um evangelho não faz. Mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo, é um homem que escreve. E ele quis, Jesus quis que tivesse quatro evangelhos. E nessa história há três. Três, os sinóticos, que relatam sobre a história do jejum e dessa introdução. A mesma introdução temos Mateus 9, então, que nós lemos. Existe então Marcos 2, como vocês podem ver. E tem também em Lucas 5, que nós conhecemos. Lucas, que foi o discípulo de Paulo, né? E que escreveu Atos, certo, Moisés? Ele relata algo bonito. Algo que era automático para a vida de Mateus, foi impressionante para a vida de Lucas, que foi relatado. Aqui diz em Lucas 5, um pequeno detalhe do versículo 29. Aqui fala que ofereceu Levi um grande banquete. Um grande banquete em sua casa. E estavam numerosos publicanos. Levi e Mateus. Ele não só se converteu, mas também converteu toda a sua casa. Quando nós compreendemos quem é o Senhor das nossas vidas, Jesus muda não só a nossa vida, mas muda toda a nossa casa, amém? E aí é impossível não abrir a nossa casa para os irmãos, para os pecadores, para os incrédulos, para os amigos que ainda não conhecem a Cristo, que não foram tocados por Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Eu me lembro das três conversões que o John me relatou, do Zinzendorf, que é necessário acontecer três conversões em nossas vidas. O primeiro é o que aconteceu com Levi. Ele chamou e seguiu, é a conversão para Jesus. A segunda conversão que precisa acontecer em nossas vidas é um para os outros, de nós servirmos uns aos outros, de abrirmos o nosso coração. E a melhor expressão prática é abrir a nossa casa, porque é uma expressão prática do amor e do serviço uns para os outros. E a terceira conversão é a nossa conversão para os nossos amigos incrédulos. Jesus nunca chamou contatos, né? A gente pode chamar por questão prática. Eu gosto, às vezes uso. Mas a melhor palavra bíblica que Jesus usava, os amigos. Não são os amigos três chegados que estavam sempre com Jesus, mas era aquele homem amigo, gesto carinhoso, amigo. E Levi tinha se convertido toda a sua casa. Ele abriu a sua casa, não somente para Jesus e a sua gangue. Para todos os seus discípulos, amigos. Ele convidou os outros publicanos e pecadores. Ele se converteu. A sua casa se converteu. Ele abriu e fez o banquete. Ele quis demonstrar a sua, do maior acontecimento que houve na sua vida, ele fez o banquete porque quis demonstrar, expressar para os seus amigos a maior alegria que aconteceu na vida dele, de Cristo tentado na sua vida e na sua família, na sua casa. Cristo entrou e ele demonstrou isso rapidamente. Os religiosos se incomodam quando nós abrimos as nossas casas. Ou até, às vezes, vem para cima de nós alguma semente religiosa, farisaica, vem em nós e aflora uma atitude onde se opõe a abrir a nossa casa. Mas Cristo quer que haja uma conversão completa, não só no meu ser, mas em toda a minha casa. A minha sala, a minha garagem. Jesus quer entrar através do seu corpo. Para mim, lendo ontem, Deus abriu os meus olhos e eu posso trazer uma conclusão da característica do Mateus e do Levi, que Mateus e Levi eram um pastorzão. Era alguém que tinha um coração grande. Porque Lucas relata de alguém, o relato de Lucas é de uma outra pessoa, é diferente, não é o mesmo de Levi. Porque ele fala de alguém, o relato dele de Lucas é de alguém profético, que quer trazer a justiça, que se importa com a justiça, que quer trazer à luz o pecado de alguém. Porque Lucas fala, no versículo 3 do capítulo 5, que os fariseus murmuravam, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos. Assim a diversidade dos dons na igreja, uns Deus quer levantar como Mateus, que abre sua casa, que tem coração grande, que tem misericórdia, porque aí de Mateus 9 ele fala sobre... antecede o jejum, ele fala que misericórdia ele quer, ele não quer holocausto, diz em Mateus 9. Mas voltando, desculpa que eu vou pular agora os três sinóticos, Mateus 9 e Lucas 5, eu vou pular um pouquinho. Mas Lucas 5:30 então fala que eles murmuravam. O profeta, aquele que tem um dom profético, diz: ah não, mas aquele lá, olha aquela atitude pecadora, estavam murmurando contra os discípulos. Mas que bom que na igreja há os pastores, cheios de coração, os pacificadores, e há os profetas que apontam os erros, eles estão murmurando o pecado. E graças a Deus, e aqui fala então, que antecede o jejum, Jesus quer alcançar o coração antes do jejum ser só algo exterior. Não é só uma abstinência. É uma abstinência o jejum, mas tem um motivo. E essa é a motivação do nosso jejum. Deus quer alcançar no nosso coração. E por isso que Jesus faz toda essa introdução. E ele contextualiza o banquete no Mateus e no Levi antes de ele falar sobre jejum. Em Lucas fala uma coisa que não fala nem em Marcos. E está entre colchetes no Mateus 9. Que ele relata no versículo 32 do versículo 5, do capítulo 5 de Lucas. Ele diz que o objetivo de Jesus é chamar pecadores ao arrependimento. De novo se manifesta o dom, a carga profética. E Mateus 9, 13 fala, misericórdia quero, e não holocaustos. Ele fala também, pois vim, não vim chamar justos e sim pecadores. Mas está entre colchetes ao arrependimento. Marcos não tem, Lucas tem. Sem colchetes. Mas vamos continuar no texto. Se nós unimos os três evangelhos que introduzem antes de falar sobre o jejum, Mateus 9, 13 fala então que ele quer misericórdia antes e não holocaustos, sacrifícios. O jejum pode ser muitas vezes somente um sacrifício, algo exterior, uma demonstração exterior da abstinência de comida ou bebida. Agora Jesus quer muito mais do que isso. Eles já tinham aprendido, os fariseus, os publicanos, os fariseus, os judeus, já tinham aprendido sobre o jejum. Aquilo que nos relata do Velho Testamento, falando de várias coisas, o motivo do jejum. Mas Jesus está abrindo os céus, uma outra razão de jejuar. Que os fariseus, os judeus não sabiam, não conheciam essa grande motivação que ele nos mostra. Os fariseus, os judeus não sabiam dessa motivação. E Jesus começa tocando no coração, de que a toda a motivação do nosso jejum precisa ser gerada lá dentro do nosso coração. Porque ele quer misericórdia, que vem do coração. Coração. Ele quer que parta do coração todo e qualquer jejum. A gente pode começar pela fé, assim como nós oramos ou estamos lendo a palavra, é uma decisão, nós decidimos e nós lemos e nós oramos. Assim o jejum também, a nossa alma, a minha vontade decide, eu vou jejuar. Agora, Deus quer tratar o nosso coração para que o jejum seja algo contínuo e algo gerado no Espírito, pelo Espírito no nosso coração. E não só algo exterior. Nos outros evangelhos fala, Marcos 2, que os sãos não precisam, versículo 17, Marcos 2, que é o paralelo, o texto, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aqui é um outro complemento que Marcos faz. Não vim chamar justos e sim pecadores. E com isso, junto com aquilo que fala de Lucas, vim chamar pecadores ao arrependimento. Nós unimos esses três. Nós entendemos o porquê do jejum, a motivação do jejum. Que Deus quer misericórdia, Deus não quer holocausto. Deus, nós estamos doentes. A nossa alma, o nosso corpo está doente ainda. Ela não está semelhante a Cristo. Ela precisa de santificação. A nossa alma precisa de libertação, muitas vezes, quando Deus nos mostra. E esse é o trabalho contínuo das nossas vidas, constantemente, até a volta de Cristo Jesus, a nossa alma está sendo salva, como nós sabemos. E o nosso corpo, muitas vezes, está debilitado e precisa de salvação. Salvação significa cura. É cura de Tiago, é a mesma cura de que pode ser da alma, que pode ser do corpo. Nós somos vasos de barro. E esse é o motivo pelo qual nós precisamos jejuar, porque nós não temos um corpo glorificado ainda. O nosso espírito, a presença sobrenatural de Cristo, da vida Zoé, sobrenatural, divina de Deus. Mas a nossa alma e o nosso corpo ainda está débil e é barro, barro, até nós, Cristo, nos levar, ou nós formos arrebatados e quando tivermos o corpo glorificado e vermos a Cristo. Até lá, teremos esse vaso de barro. Jamais será de ouro o nosso vaso de barro. E eis o motivo do jejum. A oração que Jesus relata de Lucas 18, onde ele fala sobre o fariseu, Lucas 18, conhecemos a história, ele aqui propõe uma parábola, e eles falam, e Jesus relata aqui, de pessoas que confiam em si mesmo, a sua autojustiça, do seu orgulho, e o pior, atitude ainda maléfica, na semeadura maléfica que pode, às vezes, nós nos encontrar, é quando nós desprezamos uma outra pessoa, quando nós julgamos outra pessoa, aí nós nos encontramos na mesma atitude que o fariseu que Jesus condena. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu estava posto em pé. Em pé. O fariseu não contém dificuldade de se dobrar o joelho. Ele tem uma nuca dura. O orgulho faz com que demora ou não caia de joelho. Agora o publicano, estando em pé, aqui estava pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Mas quando jejuamos no Velho Testamento, como eles faziam, os judeus? Eles deitavam prostrados no chão. É muito mais do que só ajoelhar. Essa é a atitude que nós, como discípulos de Cristo Jesus, devemos ter, inclusive, principalmente no jejum. Porque o jejum é nos humilharmos perante Deus, que é soberano, e nós sempre seremos vaso de barro. Aqui o publicano bate no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, no versículo 13 do capítulo 18. E aqui Jesus nos fala, de quem é volta justificado. Quem é que volta justificado? Não é o fariseu que dizia: eu jejuo duas vezes, eu faço esse sacrifício, eu me abstenho de comida duas vezes por semana. Desse jejum, Jesus não olha. Não chega esse jejum, é de Caim, que nem sobe. Esse sacrifício Deus não se agrada, Deus nem olha. Por isso nosso jejum precisa ser do coração, porque senão não alcança os céus. E essa atitude de coração é uma atitude de pecador. Nós somos pecadores. E nós precisamos, nós somos doentes, nossa alma, nosso corpo é doente e precisa ser sarado. Por isso nós oramos, por isso nós jejuamos. Por isso nós estamos numa vida de igreja, porque nós precisamos de Cristo e uns dos outros.
E nós precisamos do óleo, da cura, do discipulado. Por que que nós abrimos os nossos pecados no discipulado? Porque nós cremos que nós abrindo, confessamos nosso pecado, Cristo opera em nós, a nossa alma é curada. E aí Deus cura quando vê o coração aberto, humilde. Esse desceu justificado, Jesus. O Filho de Deus disse isso. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui, Jesus nos fala de um fruto do jejum, da humilhação, da oração. Quando você, minha irmã, meu irmão, jejua e ora e dobra o seu joelho, Deus permite, Deus vai dar o fruto. Deus vai recompensar a humilhação. Deus vai recompensar. Ele vai exaltar a situação, Ele vai exaltar a tua atitude. Aqui na terra é exaltação no que se refere a um fruto. Deus vai te dar 100 vezes o sacrifício que tu fez. Deus vai te recompensar aqui na terra a abstinência que você fez ou faz. Mas é claro que a maior recompensa sempre será no céu, no milênio e na eternidade, que nem nós falamos ontem nos jovens. E o Rogério profetizou aqui de Apocalipse 22, porque é o jejum alcança uma nova esfera nas nossas vidas quando nós vemos a eternidade, porque está ligado. Jesus nos abre os céus, a cortina dos céus, nos dizendo que o jejum está ligado com a eternidade, olhando para a eternidade. Este jejum, oração, Deus aceita quando nos humilhamos. Quando nós reconhecemos qualquer atitude nossa, pecadora, farisaica, hipócrita. Nós não somos, somos discípulos de Cristo. Mas a nossa atitude pode ser hipócrita. A nossa atitude, a nossa reação, ou nossa palavra pode ser hipócrita e farisaica. E aí o que Deus quer, o Espírito Santo vem e nos constrange, toca na nossa consciência, a consciência da lâmpada acende vermelha e o Espírito toca no nosso coração, porque nosso coração é maleável, não é duro, não é orgulhoso. Nós temos o coração de carne agora, nós não deixamos o nosso pecado endurecer o nosso coração. Quando nós pecamos, nós nos arrependemos rapidamente. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós nos arrependemos rapidamente. Não deixamos de confessar um mês, dois meses, meio ano. Um ano depois, ó, Jesus tem misericórdia de nós, da sua igreja. Quando a igreja demora para confessar os seus pecados. Consequências seríssimas, seríssimas, seríssimas. Porque nós não queremos só a eternidade. Nós queremos ser cheios do Espírito, esse é o padrão de Deus. E nós queremos uma qualidade na eternidade também. E não só passar raspando, entrando na eternidade. E queimar tudo e não sobrar nada. Aqui Jesus, divinamente, é claro, não existe alguém mais divino que Jesus, né? 100% divino e 100% homem. Não existe alguém tão divino que Jesus. Só o Pai e o Espírito Santo. E ele continua dizendo sobre o jejum, onde eu quero chegar, voltamos. Vamos adiante. Mateus 9. Ele fala do versículo 15. Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles?
Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Marcos fala que nesse tempo jejuarão. Lucas, mesma coisa, naqueles dias. O noivo foi tirado, meus queridos. Ele foi aos céus. Os discípulos viram lá no Monte das Oliveiras. E ele não está aqui fisicamente, está espiritualmente passeando nos candelabros da sua igreja em Porto Alegre. Mas ele não está fisicamente. E logo ele virá. E por isso, ainda há tempo para jejuar. Agora não é tão, agora é o mais, estamos vivendo os tempos mais, que mais urge o jejum. Porque estamos tão próximos da sua volta. A igreja está em dores de parto. Estamos em dores de parto, porque Cristo está chegando. Esse é o motivo do jejum. Porque nós queremos ver o noivo, a sua igreja quer ver o noivo. A sua igreja quer sair também dessa sociedade cosmos, o mundo maligno, dessa maldade que existe, dessa corrupção. Jesus jamais promete melhorar o mundo. Jesus diz é para a igreja se santificar e não melhorar o mundo. Mas Deus, pela sua misericórdia, tem mudado o mundo em várias maneiras. E eu acho que a missão da igreja deverá ser, até a volta de Jesus, mudar as suas circunstâncias. Orar, interceder pelo caos do país, na Europa, na Suécia, aqui, a corrupção. Enquanto que tivermos aqui no Brasil, antes dos céus, deveremos e somos chamados à nossa responsabilidade a orar pela igreja, pelo nosso país e pelos nossos reis, dizem Timóteo. Nós temos a responsabilidade. E eu creio que até a volta de Jesus temos que ter a carga de mudar as nossas circunstâncias que estamos ao redor. Porque a luz resplandece nas trevas. A luz tem que ser vista. O sal tem que ser salgado para salgar. E a igreja precisa mostrar, não mostrar, ela precisa salgar. Ela precisa iluminar. Mas o mundo não vai melhorar. As pessoas Deus vai converter. E o reino de Deus vai se chegar mais e mais. Mas esse é o motivo pelo qual nós devemos jejuar. Porque o noivo não está aqui. Esse chorar, essa palavra está no mesmo de Mateus 5,4, que bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Jesus adverte também, ai de vós os que agora rides, esse é outro lado da moeda. Porque a vez de lamentar, é a mesma palavra aqui, de chorar. E repete, e diz outra palavra, chorar. Nós somos discípulos que choram por causa do pecado. Nós choramos pelo pecado alheio. Nós choramos pelo pecado, pela corrupção dos nossos líderes. Nós choramos por causa da corrupção do país. Nós choramos por causa da violência, por causa da injustiça. Nós choramos. Nós não estamos passivos e alheios àquilo que está acontecendo ao nosso derredor. A igreja chora. Porque nós estamos em dores de parto, mas um dia virá a justiça plena. A nossa esperança não está aqui, não está no mundo ser transformado. Nós estamos salgando e iluminando, mas a nossa justiça será completa quando Cristo virá no seu milênio e será visível. Amém? Aleluia! Eu comecei a procurar a tradução é muito estranha, que daí vamos ter que perguntar para Moisés. Mas a tradução aqui do os convidados, aí eu fui ver o que significa convidados aqui. Aqui está uma outra realidade das bodas do casamento sobre os últimos tempos. Aqui fala dos filhos. Aqui, em vez dos convidados, a palavra original é, não sei como é que pronuncia, ruios, não sei o quê. Mas é filhos. Ruios. Obrigado. Não pode estar triste os filhos para o casamento. Aí eu fui olhar onde tem um texto, eu não consegui olhar todos, né? São 345 vezes, sobre fala sobre o filho, mas eu fui olhar, acho que consegui ver 100, e eu só achei, por enquanto, talvez tenha outro, mas Mateus 22:2 fala, é onde fala filhos, e é onde fala também bodas, porque aqui fala sobre casamento. Do versículo 15, por acaso está triste, pode estar casos tristes os convidados, os filhos para o casamento? Aí eu procurei onde tem o texto, né? Filhos e casamento. E achei que é o rei, é o convidados para o grande banquete do filho do rei, de Mateus 22. Esse eu consegui ter, filho e bodas junto. Mas vamos adiante. Tristeza. Nós ficamos tristes quando olhamos o pecado em nossas vidas. E Deus tira em nome de Jesus toda a passividade. Quando nós demoramos para nos arrepender, o Espírito Santo que está dentro de nós fica muito triste. A Ele devemos temer e não deixá-lo triste. João 16 fala uma tristeza, ou seja, falam vários tipos de tristeza que nós cristãos passaremos e passamos. Ele só promete, Jesus promete não ter mais lágrimas, só um lugar, que é lá em cima. Ele não nos promete que não vai ter, ele jamais disse que nós não sofreremos aqui na terra. Essa é a teologia da prosperidade que não vem de Deus. João 16 fala de diversos tipos de tristeza. E essa tristeza que está conectada com o Espírito Santo, na nossa consciência, nossa intuição, ligada e trabalhando junto, para também não nos deixar nos deprimir. E ficarmos falta de esperança. Se eu deixar a tristeza tomar conta da minha vida, eu fico sem esperança. E já fiquei deprimido. Mas aqui Jesus fala, através de João, Evangelho 16, ele não nos promete que não teríamos tristeza. E eu fiquei impressionado que existem, só num curto prazo que eu vasculhei, existem 5 tipos de tristezas diferentes, de palavras gregas diferentes de tristeza. A de Mateus é um tipo de tristeza. Outra, no capítulo João, capítulo 16, 19, diz que, no finalzinho diz, um pouco, João 16, 19, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Aqui está o texto paralelo do jejum, do noivo que está ausente. Esses 2000 anos é um pouco para Jesus. 2 dias para ele, né? É muito pouco para Jesus. Ele está ausente muito pouco tempo. Logo me vereis. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. Um choro aqui é de profunda tristeza, de luto. O outro lamentarei significa cantos de hinos fúnebres. Que coisa, né? Porque os judeus estavam, os orientais, eles expressam muito mais do que nós a tristeza. Salmos é um, Davi é um exagerado. Se for hoje pensarmos, a gente vai dizer, mas aquele é um rapaz exagerado, os poemas, as poesias é um exagerado. Mas sabe que talvez a nossa alma precisa às vezes expressar, não dominar, não liderar, não guiar, mas ela está viva e precisa estar disponível para o Espírito. E ela tem que estar livre, a nossa alma precisa estar livre quando Deus nos mostra uma tristeza no meu, na minha vida, na vida alheia, da igreja, na sociedade. Ela, a alma precisa estar livre para o Espírito Santo tocar. Tu estás triste? Vai agora, dobra o teu joelho e intercede. Chora por ti, chora pela igreja, chora pelos pecados dos pais, da igreja, da geração nova, dos jovens, da impureza que existe. Chora, te humilha. É tempo de jejum, porque Cristo não veio ainda. O noivo não veio ainda. Agora é hora de chorar e se lamentar. Continuando, diz: o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia! Diz que, Salmos, né, que é a noite, a choro só pela noite, né? Então, Deus precisa me ensinar a não permanecer nesse choro e na desesperança, para eu não entrar no pecado e na opressão da depressão. Mas aqui diz que a nossa alma deverá estar livre para experimentar, para expressar vários tipos de choro. Jesus nos criou e nós precisamos estar livres e não amarrados pelos laços da hipocrisia, dos fariseus, de sermos fariseus e hipócritas. Nós temos que ser autênticos, nós temos que ser transparentes, nós temos que deixar nos expressar aquilo que está acontecendo dentro de nossas vidas. Na Suécia é o extremo do individualismo. Se aqui as pessoas às vezes demoram para ser transparentes, demoram para confessar seus pecados, demoram para abrir suas doenças e feridas que a pessoa nem tem consciência. Lá demora-se mais ainda o individualismo extremo, onde o seu individualismo vai ao suicídio e nem a família sabe do suicídio que vai cometer, escrevendo, planejado, com uma carta, esposa de pastor evangélico, evangélica, se suicidando, planejando o suicídio, 2014. Nossa alma está livre em nome de Cristo Jesus. Mas quando o Espírito Santo mostra amarras em nossas vidas, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos jejuar para sermos livres. A nossa alma precisa estar livre. E por isso, por quê? Porque nós somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender. Somos justificados pela graça de Deus. Somos justificados, temos vida eterna, vamos para o céu. Aleluia, glória a Deus, mas aqui ainda tem muito trabalho. E a gente vê bastante os problemas da igreja, os presbitérios, sabe? Ainda bem que eles não sabem tudo, que senão eles vão ficar mais pesados ainda. Mas graças a Deus que Ele nos leva a carga. E eu estou aprendendo aqui 10 meses a descansar, a não tomar responsabilidade e só viver a vida cristã. Aqui é uma alegria pregar. Não é um peso. Não é um trabalho. Abrir a casa não é um trabalho. É vida. É vida de discípulo. Jesus disse então que nós... vós ficareis tristes. Aqui é outra palavra grega, não é igual, é outra palavra. Essa palavra aqui, nem vou repetir, não sei, mas significa, pelos Strongs, magoar, afligir, angústia, preocupado. Eu ainda estou descobrindo onde é que está a linha, onde Deus quer me mostrar, aonde a preocupação, a angústia, a tristeza que de mim ou de outros, eu tenho que passar. Qual é a linha que vai ser que eu tenho que renunciar? para não ser pecado. E não apagar o Espírito. Só o Espírito Santo para nos mostrar. E a igreja nos ajuda. Quando disse, ó, Fred, acho que tu está um pouquinho de falta de esperança. Está olhando muitos probleminhas. O foco está errado. Ações de graça. Começa a agradecer, Fred. Ações de graça. Começa a agradecer. Não chora demais. Eu ainda estou aprendendo bastante. Falta muito para aprender. Isso é a palavra. 21 fala que a mulher, quando está para dar à luz em tristeza, não vai se lembrar da aflição. Quando Deus nos cura, Deus nos cura de qualquer libertação, santificação, de qualquer pecado, de qualquer área em nossas vidas, ou da igreja, ou traz libertação, nós nos sentimos como, um pouco como a mulher que a gente não consegue sentir, mas uma alegria, porque Deus traz na noite seguinte, depois do choro da noite, vem alegria. Porque a alegria é do Espírito, é fruto do Espírito, é a vida sobrenatural em nós que nos leva para cima e nos leva para acima das circunstâncias. Pedi e recebereis, no versículo 24, para que a vossa alegria seja completa. O padrão de Deus é alegria. É a alegria, é divina, do alto, é do céu. Tá? E o céu está dentro do meu céu interior, que é o Espírito. Eu tenho essa vida sobrenatural. Mas a minha alma pode passar por tristeza. E Deus, o Espírito Santo, vai me ajudar para não pecar. E para eu ser guiado, não pela minha tristeza. Não pela minha aflição e nem angústia. Mas eu vou ser guiado pelo Espírito. Porque a alegria me sustenta. A alegria que é uma pessoa me sustenta e me levanta. Mesmo chorando. Vamos adiante, que o relógio não para. É muito interessante do jejum. Dois frutos que não havia no Velho Testamento, não mostrava no Velho Testamento, na Velha Aliança, do jejum. Esse jejum os judeus não conheciam. Porque os judeus conheciam da aflição por causa do pecado. Davi se afligia e jejuava, chorava pelo pecado. Moisés jejuava porque queria a presença. Queria não, estava lá na presença de Deus, teve que jejuar. De tamanha glória. Daniel chorava porque ele se absteve do mundo, ele não queria amar o mundo, e por isso que jejuava parcialmente por 3 anos. Daniel jejuava e orava porque ele viu o pecado do seu povo de Israel, e hoje a igreja é o seu povo. Quando nós vemos pecado na igreja, nós temos que jejuar, temos que orar. E o terceiro jejum de Daniel era o jejum por revelação. Quando ele ganhou a visão, ele quis entender a visão. Nós queremos entender Apocalipse, né, Marcelo? E por isso nós jejuamos também até para receber revelação dos últimos tempos que serão abertos para nós. Esse era o jejum. E Esdras, claro, que jejuaram por segurança. Neemias jejuou, convocou o povo para jejuar. E lá surgiu aqui no Brasil. Eu nunca tinha lido, quando eu estava preparando uma pregação sobre jejum, que as minhas gurias ouviram eu pregar sobre jejum 6 vezes. Ao redor, em Recife. Elas estão craque, mas eu disse, não, essa aqui não vai ser igual. Eu já tinha começado a pregação de jejum nos jovens, e agora estou continuando o que eu não falei lá. Neemias me deu um desejo que nem Neemias. Eu quero ler a palavra, convocar, chamar a igreja. Talvez eu vou ter que começar com o grupo caseiro, os discípulos, depois os jovens e etc. Né? E depois toda a igreja. Mas Neemias fez uma coisa maravilhosa, e os líderes. Eles leram uma quarta parte do dia. 3 horas eles leram a palavra. 3 horas, não precisa pregação, só leram a palavra. Né? Eu tenho aprendido com os presbíteros, a só ler a palavra. Leram 3 horas. Depois de Neemias 9, diz que eles leram 3 horas e jejuaram. E com pano de saco e se humilharam por causa dos pecados dos pais e dos líderes de Israel naquela época. Esse é o jejum do Velho Testamento, da Velha Aliança, que eu vi. Isso aqui é vinho novo, isso aqui é óleo, isso aqui é Jesus, isso aqui é Espírito Santo, isso aqui eu quero fazer. Deus, o Espírito Santo tocou e me deu um desejo, um sonho, e eu vou indo para a Suécia com esse sonho para fazer lá, com a igreja, sobre o jejum que eu nunca fiz lá na Suécia, esse tipo de jejum. Só que o jejum também, ela vai ser misturada com assim como Jesus começou com o banquete, e ele falou sobre jejum. Neemias fez ao contrário. Neemias começou 7 dias com festa, banquete, churrasco, carne gorda, que Samuel Farias falou em Recife. E depois foi para o jejum. Outro dia eu falei para Cachoeirinha, para Gravataí, a igreja, e eu disse que nós, como igreja, nós temos que ser rápido para 2 coisas. Nós temos que estar livres para festa, comunhão, banquete, comunhão, pão e vinho, ceia do Senhor. Nós temos que ser rápidos, a nossa casa ser cheia de festa, de comunhão. Mas a nossa casa também tem que ser rápida para jejuar. Rápida. Porque é urgente. Porque o noivo está chegando logo, logo. Mas a igreja necessita de 2 frutos do jejum. A igreja, Jesus nos ensina aqui 2 frutos, 2 consequências que Jesus abre os céus e mostra para a sua igreja que nós precisamos. E que só acontece com jejum. Só acontece com jejum e oração. Aqui Jesus fala de uma vestes, das vestes novas, das vestes velhas e das vestes novas, do remendo, do pano novo, da costura que Jesus quer fazer na sua igreja. Jesus quer dar vestes novas para a sua igreja. E as vestes novas vêm depois de oração e jejum. Vestes novas não significa vestes de podridão, de pecado, de sujeira. Isso aí tem que ser jogado fora antes de nós nos arrependermos. Depois tem que ser lavado pelo sangue. Aqui vestes é outro tipo. Vestes como é um corpo, é um organismo que nós somos. Me vem a figura de uma igreja é como uma criança que deixa do seu estágio de criança e vai para o estágio de adolescência. De adolescência passa para adulto. Um adulto não pode estar, não cabe bem, né, se vestir de uma criancinha, né? Nem de adolescente, né? Vocês já viram uns cinquentão com crise, né, de jovenzinho, né? A gente vê por aí mundo fora. Na Suécia também. Nós temos que vestir a roupa na fase que nós estamos e somos. E essa vestimenta vem da oração e do jejum. Eu acho que tem que ser como na minha vida pessoal, se você está passando, você está numa fase de adolescência com muitas decisões. Você é um jovem, está precisando decidir muitas coisas, você precisa de uma roupa nova. E você não sabe nem a roupa que vai vestir. Porque você está chegando numa nova fase. Você está confuso porque a roupa passada não cai bem. Eu não sou mais 12, 13 anos, agora tem 16, 17, não dá mais para usar a roupinha de 12 anos, não dá, não cai bem. E assim é, quando você está numa fase da vida que não sabe exatamente como será o futuro, como é que eu tenho que me comportar, como a minha família será, como eu devo me portar individualmente, ou como a igreja deve se portar, ah, é hora de jejum, de perguntar qual é a vestimenta que Deus quer que nós tenhamos agora. E ela, Deus vai mostrar, Jesus vai mostrar, depois de oração e jejum. Porque ele dá as vestes novas, depois de oração e jejum. Ele põe também um vinho novo. Gostei muito. 11:05. Jesus. Deus vai dar graça para eu sintetizar. Deus, através do jejum, dá vestes novas e um vinho novo. Nós precisamos algo do interior e nós precisamos uma estrutura que nos cobre, porque estamos no mundo, precisamos de proteção contra o frio. As vestes é para nós, as vestes fala de estarmos prontos para seguir, caminhar, que nem Pedro na prisão. Vestes, a túnica que Jesus cingiu para servir. As vestes, tem vários tipos de vestes. E as vestes servem para isso, para serviço, para seguir e para lutar contra o inimigo. Se nós não estamos cingidos, nós não lutamos contra o inimigo, estamos mal preparados. E por isso a oração e jejum. As vestes é para estarmos preparados para a nossa luta contra o inimigo, individualmente como família e como igreja. O vinho, nós precisamos que é o Espírito Santo. Nós dependemos totalmente do vinho. O comentário de Marcos Campbell Morgan fala uma coisa muito bonita. Ele sintetiza sobre o vinho, ele trata com conteúdo. E as vestes nos trata da estrutura de fora. Nós precisamos, como igreja, o vinho e o vinho novo. Mas nós também precisamos de umas vestes e vestes novas e mudando. As vestes antigas não é que eram erradas, eram boas para ontem, eram boas para o ano passado. A nossa estrutura era boa para o ano passado, mas hoje talvez não seja adequada. Não fizemos errado, só que a gente cresceu. E aí a roupa fica curta, porque a gente cresce, graças a Deus. E por isso, nós precisamos mudar. E a mudança precisa ser constante, porque a volta de Jesus está próxima. O vinho novo nós precisamos, porque é só o Espírito Santo que traz o vinho novo. Nós dependemos do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, oh, como eu fui no meu zelo da Suécia. Eu errei muito na Suécia. Fiz muita coisa. Na minha força e no meu zelo. Dependi pouco do Espírito. E estou aprendendo a depender do Espírito. E não no meu raciocínio, não na minha experiência. Isso disse o Mário Roberto agora, a última vez em janeiro. O vinho novo Deus está trazendo para as nossas vidas, é o conteúdo. Vinho é o Espírito Santo, sem dúvida, porque ele, Efésios fala, não vos embriagueis com vinho. Este vinho nós, é pecado em se embriagar, é pecado. Mas o que nós devemos fazer é nos encher do Espírito. E nós necessitamos, pessoa, indivíduo, família, igreja na casa e igreja como congregação. E isso vai, nós vamos ter esse vinho novo depois de oração, como fruto de oração e jejum. Não existia igreja antes de Jesus, só depois. Por isso que o jejum não tinha sido revelado. nessa esfera. Só depois. E Jesus nos dá essa dica. E não é só dica, como nos dá o caminho para o vinho novo e o caminho para as vestes novas. Amém? Devemos nos encher do Espírito. É muito bonito, eu vi outra parte do vinho, que nós também, o vinho é dado para os incrédulos. O vinho e o óleo, o azeite, o óleo, é para colocar nas feridas. Nós somos a mão de Cristo na terra para curar as feridas. Como o bom samaritano curou, de Lucas 10. Ele aplicou óleo e vinho. Ele deu hospedagem. Ele se compadeceu. Misericórdia, coração, empatia, simpatia, misericórdia. E Deus nos dá, além do vinho, para a sua igreja, para a vida individual, para enchermos do Espírito. Ele também dá vinho no casamento, na festa, na comunhão, porque Jesus vai voltar. E é o vinho para também curarmos os incrédulos que estão feridos, sem esperança. E as vestes, é as vestes de Apocalipse 3:18. E eu quero terminar. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas, é exatamente a mesma palavra de grego de Mateus 9 do jejum, essa vestidura é a mesma. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vamos convidar a igreja para pôr de pé e vamos finalizar com uma oração. Obrigado, Jesus, que a salvação é pela fé e é um presente de Deus. É graça de Deus. É presente de Deus. Mas nós queremos comprar hoje vestes. Ouro refinado queremos comprar. Compramos, Senhor, na nossa abstinência. Quando nós jejuarmos, nos humilharmos, nos arrependermos. Estamos de alguma forma comprando o que só tu sabes esse termo. Que não é humano. Não é graças à minha justiça. Mas é graças à escolha que eu faço que Deus me abençoa e te abençoa. A cruz que nós tomamos, Senhor. Nós queremos tomar a cruz e jejuarmos e nos humilharmos sempre quando o teu Espírito Santo nos pede. E enquanto tu não nos pede especificamente, não nos comove, nós queremos, como Mateus 6, fazermos quando, pois, deres esmola, Senhor. Nós queremos sempre continuar a fazer aquilo que Jesus manda fazer. Dar esmola, orar e jejuar. Ensina-nos como deve ser, de que forma, o porquê, o motivo, a motivação, o discernimento espiritual. Mostra a igreja, abre os olhos, nós dependemos de ti, Espírito Santo. Dependemos totalmente de ti, Espírito Santo, para nos dar um discernimento, para mostrar a motivação do nosso coração. Só tu podes mostrar a motivação do nosso coração. Mas tu, Espírito Santo, faz isso. E tu não nos condena. Tu não nos julga. Mas o Pai está com os braços abertos para nos ensinar sempre. E nos receber como filho pródigo. Nosso Deus é Pai, não é chefe. Nosso Deus é Pai e nos ensina. E o Espírito Santo nos consola, que nem foi orado. Nos ensina a caminharmos e aprendermos a jejuar e a orar e a nos humilharmos. Para termos essas vestiduras brancas em um ouro refinado. Muito obrigado, Jesus. Ensina nós na Suécia. Ensina-nos aqui em Porto Alegre. De como corretamente, com coração, com misericórdia e coração, nos ensina a jejuar. Amém.